Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine-Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Gato Educado, de John Bradshaw e Sarah Ellis, é um guia de divulgação científica e orientação prática sobre convivência, bem-estar e treinamento de gatos domésticos. A edição brasileira apresenta a obra como um manual para tutores que desejam abandonar a ideia de que o gato, por parecer independente, dispensa atenção planejada ou aprendizado. Bradshaw contribui com a perspectiva da antrozoologia e do comportamento felino, enquanto Ellis traduz esses fundamentos em exercícios e procedimentos aplicáveis à rotina. O foco não é exigir obediência semelhante à canina, mas ensinar o tutor a organizar experiências que tornem o gato mais seguro, cooperativo e capaz de lidar com mudanças. O livro relaciona comportamentos problemáticos a medo, falta de previsibilidade, manejo inadequado ou necessidades pouco atendidas. Assim, trata de situações como transporte, consultas veterinárias, administração de cuidados e introdução de novidades no ambiente. Sua proposta central é que educar um gato significa compreender seus limites, criar associações positivas e prevenir sofrimento evitável. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a independência felina não elimina necessidades sociais e ambientais. O ponto de partida de O Gato Educado é a revisão de um equívoco comum. A aparente autossuficiência do gato não significa que ele possa ser deixado sem acompanhamento, estímulo ou adaptação cuidadosa. Gatos podem escolher períodos de isolamento e controlar a proximidade física, mas ainda dependem de condições ambientais adequadas e de interações previsíveis para se sentirem seguros. O livro desloca a discussão de uma noção moral de gato fácil ou difícil para uma análise de necessidades, quando o ambiente é pobre, caótico ou incapaz de oferecer refúgio. Oportunidades de exploração e recursos acessíveis, respostas como esquiva, tensão ou resistência ao manejo tornam-se mais compreensíveis. Essa mudança de perspectiva é relevante porque impede que o tutor interprete sinais de desconforto como teimosia. Também evita a expectativa irreal de que o animal se acostumará sozinho a qualquer situação. A educação proposta começa antes do comando ou do exercício, envolve observar a forma como cada gato responde às pessoas, aos espaços e às alterações da rotina. Ao reconhecer que autonomia e vulnerabilidade podem coexistir, o leitor obtém uma base mais responsável para decidir quando aproximar-se, quando oferecer escolha e quando modificar as circunstâncias ao redor do animal. Em segundo lugar, treinamento baseado em associações positivas e escolhas graduais. A contribuição prática de Sarah Ellis se concentra em mostrar que gatos podem aprender comportamentos úteis quando o treinamento respeita seu ritmo e usa consequências agradáveis. A finalidade não é produzir demonstrações de habilidade, mas facilitar cuidados cotidianos e reduzir conflitos. Exercícios graduais podem ajudar o gato a tolerar aproximações, entrar em uma caixa de transporte, aceitar manipulações breves ou responder melhor a novidades. O princípio é dividir uma tarefa potencialmente assustadora em etapas pequenas, avançando apenas quando o animal demonstra conforto. Em vez de forçar uma experiência desagradável até que ele pare de reagir, a proposta é construir familiaridade e confiança. Recompensas adequadas, sessões curtas e repetição consistente tornam a aprendizagem mais clara para o gato e mais observável para o tutor. O livro também sugere que a cooperação depende de reconhecer sinais sutis de hesitação ou sobrecarga. Ignorar nos pode transformar um procedimento simples em uma fonte duradoura de aversão. Esse enfoque torna o treinamento uma ferramenta de prevenção, uma prática estabelecida em momentos tranquilos, tende a ser mais útil quando surge a necessidade real de viagem, tratamento ou mudança doméstica. O ganho não é controle absoluto, mas maior capacidade de manejo sem agravar o estresse do felino. Em terceiro lugar, medo e ansiedade como problemas de manejo, não falhas de temperamento, o livro enfatiza que muitos desafios domésticos envolvem emoções defensivas do gato, sobretudo medo e ansiedade diante de situações pouco familiares ou difíceis de prever. Consultas veterinárias, deslocamentos de carro, medicamentos, visitantes e a chegada de outros animais ou pessoas podem exigir mais adaptação do que os tutores imaginam. A análise evita reduzir essas reações a uma personalidade intrinsecamente antissocial. Um gato que se esconde, foge, vocaliza, resiste ao toque ou recusa uma situação pode estar tentando recuperar distância e controle. Essa leitura tem implicações práticas. Punir a reação ou insistir no contato tende a associar ainda mais a presença humana ao desconforto. Por outro lado, preparar o contexto, introduzir estímulos de maneira progressiva e permitir recuos seguros pode diminuir a pressão emocional. A obra não promete que todos os gatos se tornarão igualmente sociáveis ou tranquilos, pois diferenças individuais importam. O objetivo realista é ampliar a tolerância do animal e tornar procedimentos necessários menos ameaçadores. Ao tratar a ansiedade como algo que pode ser prevenido e manejado por meio da rotina, o livro oferece uma alternativa lógica de corrigir comportamentos após o conflito. Isso favorece intervenções mais precoces e compatíveis com o bem-estar felino. Em quarto lugar, a caixa de transporte e o veterinário exigem preparação antes da necessidade. Entre as aplicações mais concretas da proposta do livro está a preparação para procedimentos que frequentemente provocam aversão. Muitos gatos só veem a caixa de transporte pouco antes de uma viagem ou consulta, de modo que ela passa a anunciar captura, deslocamento e experiências desconfortáveis. O método defendido pelos autores aponta para a necessidade de desfazer essa associação por meio de exposição calma e repetida no próprio ambiente doméstico. A caixa pode deixar de ser um objeto retirado em emergências e tornar-se parte familiar do espaço, ligada a descanso, alimento ou recompensas. O mesmo raciocínio vale para toques corporais, abertura da boca, contenção breve e outros gestos envolvidos em cuidados. Ensinar tolerância antecipadamente é mais eficaz do que tentar obter cooperação em um momento de dor, urgência ou medo intenso. A importância desse tema ultrapassa a conveniência do tutor. Um gato menos alarmado durante o transporte e o atendimento pode ser examinado de forma mais segura, com menor risco de fuga, luta ou necessidade de contenção excessiva. A abordagem também deixa claro que a adaptação não é imediata. Sinais de desconforto indicam que a etapa precisa ser simplificada. O valor do treinamento está justamente em transformar uma obrigação inevitável em uma sequência mais previsível e menos hostil. Por último, educar o tutor é adaptar a casas, a biologia e a comunicação do gato. Embora o título destaque o gato, grande parte da educação defendida na obra recai sobre o comportamento humano. O tutor precisa aprender a observar preferências, reconhecer limites e planejar o ambiente a partir da escala sensorial e das necessidades do animal. Isso inclui considerar locais de repouso, oportunidades de exploração, possibilidade de afastamento e formas de interação que não obriguem o gato a permanecer em contato quando prefere distância. A adaptação da casa não é um detalhe decorativo, ela reduz a necessidade de o gato recorrer a respostas defensivas para administrar insegurança ou excesso de estímulo. O livro também valoriza a comunicação cotidiana. Um manejo consistente permite que o animal antecipe o que ocorrerá, enquanto mudanças bruscas e aproximações invasivas tornam as pessoas menos previsíveis. Essa dimensão ajuda a explicar por que técnicas isoladas nem sempre resolvem um problema. Treinar para entrar na caixa, por exemplo, será mais difícil se o gato vive sob estresse constante ou não tem um local seguro para descansar. O diferencial da abordagem é conectar exercícios específicos a uma visão mais ampla de bem-estar. Em vez de tratar cada dificuldade como defeito comportamental separado, os autores relacionam a cooperação do gato à qualidade das experiências que o tutor oferece repetidamente. Dessa forma, a convivência melhora pela prevenção, pela leitura atenta do animal e por ajustes sustentáveis na rotina. Em conclusão, o gato educado é indicado sobretudo para tutores iniciantes. Pessoas que enfrentam dificuldades de manejo e leitores que desejam compreender melhor a lógica comportamental por trás das reações felinas. Também pode ser útil a quem já convive com gatos e procura transformar cuidados inevitáveis, como transporte, visitas ao veterinário e administração de medicamentos, em experiências menos conflituosas. Seu benefício prático está na ênfase em procedimentos graduais, associações positivas e observação dos sinais de desconforto. Intelectualmente, a obra corrige a visão simplista de que independência equivale à ausência de necessidades emocionais ou ambientais. O livro se diferencia de manuais que prometem resolver comportamentos com regras rígidas ou que tratam o treinamento como imposição de obediência. Bradshaw e Ellis combinam fundamentos sobre comportamento felino com exercícios orientados para situações reais da casa. Essa articulação torna a proposta particularmente útil. O leitor não recebe apenas conselhos genéricos para ter um gato feliz, mas uma explicação de por que a previsibilidade. A escolha e a adaptação gradual importam. A linguagem de guia prático favorece a aplicação, embora leitores familiarizados com trabalhos anteriores de Bradshaw possam encontrar ideias já conhecidas. Ainda assim, a presença sistemática de técnicas de treinamento e o foco em prevenção dão ao volume uma identidade própria. É uma leitura valiosa para quem aceita que melhorar a conduta do gato requer, antes de tudo, melhorar a qualidade e a clareza das experiências oferecidas a ele. Se você quiser apoiar John Bradshaw, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!